Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que reduz gastos com oscilação cambial de instituições financeiras com aplicação no exterior. Comissão que acompanha as ações do governo relacionadas à Covid-19 vai discutir os efeitos da pandemia na educação. Stevenson Valentim propõe unificação de todos os portais da transparência do setor público. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que reduz os gastos de instituições financeiras para se precaver dos riscos de oscilações cambiais. A MP iguala a tributação das variações do câmbio incidentes no seguro de investimentos no exterior e dos valores efetivamente segurados. Reportagem de Regina Pinheiro.
Para se precaver dos riscos de variações do dólar, os bancos contratam um tipo de seguro chamado hedge. Mas, atualmente, somente as variações cambiais relativas ao hedge são tributadas. A tributação diminui o valor do retorno do seguro e faz com que os bancos contratem um hedge por uma quantia maior do que o total do investimento, o overhead, para que a proteção possa realmente cobrir prejuízos financeiros, o que eleva os custos para as instituições. A MP iguala a tributação tanto da variação cambial incidente sobre o investimento quanto da variação cambial do próprio hedge que lhe dá a cobertura. O relatório apresentado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, foi favorável à MP.
A medida provisória buscou corrigir uma assimetria tributária que produzia diversos efeitos indesejados, como aumento dos custos de transação dos bancos e impacto na arrecadação tributária.
O texto vai à sanção do presidente da República.
E as mulheres com filhos de guarda compartilhada devem ter prioridade no recebimento do auxílio emergencial do dependente em relação ao pai. A proposta aprovada pelo Senado segue para a sanção presidencial. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Imagine a situação. Um casal está separado e tanto a mulher quanto o homem têm direito ao auxílio emergencial de R$600. Além do adulto, o filho também tem direito. Mas na hora do cadastro, os dois, mãe e pai, incluíram este filho como dependente. Como a criança não pode receber duas vezes o benefício, o Senado decidiu, a partir de projeto da bancada do PSOL da Câmara dos Deputados, que a prioridade do recebimento do auxílio do filho será da mãe. A relatora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, disse que a proposta corrige essa distorção.
É um aperfeiçoamento do auxílio emergencial. Como aprovado no Congresso, os R$600 do auxílio devem ser pagos em dobro para a mãe solo, quer dizer, a mulher chefe de família monoparental. Nós sabemos, porém, que são numerosos relatos de mães e filhos que se encontram desamparados porque o pai, por exemplo, o ex-cônjuge, foi quem sacou os recursos.
A comissão que analisa as ações do governo no enfrentamento do coronavírus quer um panorama sobre educação durante a pandemia. Esse será o tema da audiência pública desta quinta-feira com especialistas no setor. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou que o colegiado tem acompanhado de perto as medidas econômicas adotadas pelo governo, mas defendeu que só a educação é capaz de sustentar o crescimento econômico.
O único mecanismo capaz de vencer etapas e sustentar a economia, sustentar tudo, é a educação. O que sustenta, de uma maneira equilibrada, um crescimento econômico é qualidade da educação e investimento em mão de obra qualificada.
Foram convidados para a audiência pública a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Ilona Betquerrazi, o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Garcia, e a presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Cecília Mota, além de Luiz Roberto Lisa Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação.
O senador Zequinha Marinho esteve em Belém para a primeira oficina de implementação do Centro de Desenvolvimento Regional do Estado do Pará. Conhecido como CDR, o projeto promove a discussão e a implantação de agendas de desenvolvimento para estimular a economia local. A reportagem é de Lara Kinue.
Foi inaugurado na última terça-feira o Centro de Desenvolvimento Regional do Pará, primeiro projeto piloto na região amazônica. O coordenador do CDR Pará, professor José Lourenço, destacou a importância do centro para o desenvolvimento da bioeconomia local.
Nesse primeiro momento, nós selecionamos como projeto piloto a chamada Mesorregião Metropolitana de Belém, que pega 9 municípios, indo de Belém até Caxanhal. Definimos como foco a bioeconomia, que dá maior relevância para a região amazônica.
O senador Zequinha Marinho, do PSC paraense, que esteve presente no evento, celebrou a inauguração do CDR em seu estado e elogiou a atuação da Biotech Amazônia, associação responsável pela implantação do centro no Pará.
Esse projeto vai articular ciência, tecnologia, pesquisa com a economia. E a Biotech vai nos ajudar a fazer do Pará aquilo que ele merece, que é um lugar rico, com gente também rica, com qualidade de vida acima de tudo.
Até o momento, outros 5 projetos-piloto estão em execução, em Campina Grande, na Paraíba, em Bagé, no Rio Grande do Sul, em Brasília, no Distrito Federal, em Itapeva, em São Paulo e no Triângulo Mineiro.
E o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, manifestou preocupação com a ideia do governo de privatizar grandes empresas estatais em um prazo de 90 dias, segundo anunciou o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Nós não podemos permitir que o governo atropele para que as empresas privadas simplesmente tomem e abocanhem todos aqueles serviços prestados pelas empresas públicas eficientes.
A mensagem presidencial que ampliou o veto ao uso de máscaras foi questionada no Senado e no Supremo Tribunal Federal. Alguns senadores ainda falaram sobre o teste positivo do presidente Jair Bolsonaro para a Covid-19. Repórter Roberto Fragoso.
O Planalto publicou uma mensagem estendendo a isenção para o uso obrigatório de máscaras, inicialmente liberado para escolas, comércios e igrejas, também para presídios. A Rede Sustentabilidade e o PDT acionaram o Supremo Tribunal Federal contra a ampliação do veto. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, pediu ainda que o Senado devolva a mensagem ao Executivo.
O tempo aqui é fixo, é 15 dias. O presidente entrega uma complementação de mensagem de veto após a lei ter sido sancionada. Isso fere claramente o ordenamento constitucional e jurídico e, por isso, esse veto deve ser devolvido.
Randolfo comentou, após a confirmação de que Jair Bolsonaro testou positivo para coronavírus, que o presidente sempre minimizou os efeitos da doença e promoveu aglomerações. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, que já contraiu Covid-19, desejou que Bolsonaro se recupere da doença e que, agora que a conhece em primeira mão, pare de minimizar sua gravidade e tome as rédeas do controle da pandemia.
Chegou a hora do presidente se conscientizar de que essa doença é grave e que precisa ter um comando e uma articulação nacional para a gente evitar o maior número de vítimas, salvar as vidas.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que a pandemia de coronavírus escancarou o racismo e a péssima condição da população negra no Brasil, despertando o sentimento de injustiça. Para Jean Paul, é preciso construir uma pauta voltada para a população negra, que vive uma sensação de impotência diante de uma sociedade que não se assume racista. Segundo ele, é preciso uma enorme revisão na legislação que trata da discriminação.
Eu defendo que pautemos com urgência no plenário do Senado o fim de um instituto infame, o auto de resistência. Essa matéria é originada da CPI do Senado, que apurou o assassinato de jovens no Brasil. Já foi aprovada pela CCJ e está pronta para apreciação no plenário. E como funciona o auto de resistência? O policial mata um suposto suspeito, quase sempre negro, alega legítima defesa e que houve resistência à prisão.
Uma proposta do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, prevê a unificação de todos os portais da transparência do setor público na internet. Reportagem de Ara Farias Borges.
Segundo o projeto, serão unificados em um único site na internet todos os portais de transparência dos governos federal, estaduais e municipais, bem como de órgãos públicos. A proposta visa facilitar a pesquisa de todas as informações de interesse público. A ideia é deixar os dados disponíveis de forma direta e simplificada para aumentar o controle dos gastos públicos, disse o senador Stevenson Valentim.
Essa falta de unificação ou essa forma aí de cada um fazer do seu jeito, além de ficar difícil para o cidadão fiscalizar, acompanhar, fica muito fácil para os gestores que não querem alimentar a transparência.
Atualmente, cada município, estado e órgãos públicos tem seu portal de transparência. Pelo projeto, a criação do site oficial para consolidar todas essas informações caberá à União.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.